Luiz Felipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde. É um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU, ministro. Ministro, o senhor acabou de discursar na Assembleia Geral. E qual a principal mensagem de seu país que o senhor trouxe para o discurso na Assembleia Geral?
Muito obrigado, Edgar Pinto. É uma honra estar aqui na Rádio ONU. Sabe que Cabo Verde é um pequeno país arquipelágico, um pequeno estado insular do mundo, que tem feito um percurso muito interessante desde a sua independência até hoje. Nós viemos aqui essencialmente para passarmos uma mensagem que tem a ver com o papel dos pequenos estados insulares no desenvolvimento da humanidade, a contribuição que um país pequeno como Cabo Verde poderá dar no contexto das nações. Nós falamos aqui dos objetivos de desenvolvimento sustentável, de questões relacionadas com a paz no mundo, com a estabilidade no nosso continente, em África. Quisemos transmitir também uma mensagem de esperança ao mundo, que o multilateralismo é o espaço mais adequado para a resolução dos conflitos internacionais, ainda, infelizmente, vários conflitos no nosso continente e em outras partes do mundo, que merecem toda a atenção da comunidade internacional. E, como pequeno estado insular, queríamos e quisemos trazer também questões que têm a ver com a vulnerabilidade dos pequenos estados insulares, nomeadamente as questões relacionadas com o clima. Regozijamo-nos com o acordo que foi assinado em Paris, no âmbito da COP21, mas Cabo Verde tem dado, como disse, um contributo interessante para a aproximação entre os países, para que haja mais democracia, mais desenvolvimento, mais liberdade em África. Temos sido citados como um país exemplar e nós queremos transmitir uma mensagem ao mundo de confiança, que um pequeno estado insular, um pequeno estado com muitas dificuldades, é capaz de ter um papel importante no Conselho das Nações. Cabo Verde é um exemplo, penso eu, em matéria de direitos humanos, de respeito pelos direitos humanos, é um país de liberdade, de democracia. Nós partilhamos todos os valores do mundo ocidental e dizemos isso com muito orgulho. E já tive a oportunidade de dizer às autoridades norte-americanas que Cabo Verde é como a América, Cabo Verde defende os direitos humanos, a liberdade e a democracia e a economia liberal. E nós acreditamos plenamente que é possível sermos um país útil no Conselho das Nações e continuarmos a trabalhar para que haja mais paz, mais harmonia e, sobretudo, mais progresso para toda a humanidade.
Ministro, a Agenda 2030 tem 17 objetivos e eu queria saber do senhor como Cabo Verde está a avançar para cumprir essas metas até 2030.
Mais uma vez, Cabo Verde, quando da aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, Cabo Verde foi um dos raros países da África que conseguiu resultados significativos. Nós, neste momento, estamos a trabalhar num plano de ação, em parceria com a comunidade internacional, nomeadamente com o sistema das Nações Unidas. Nós fazemos parte da Aliança Global sobre questões que têm a ver com os objetivos do Objetivo 16. E essa aliança é extremamente importante. É um contributo importante que Cabo Verde vai dar no sentido de conseguirmos atingir o Objetivo 16 da forma como a Aliança Global pretende atingir este objetivo, que é fundamental. Mas dizia que Cabo Verde, a nossa estratégia é envolver toda a sociedade civil para que possamos atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030. Cabo Verde tem sido um país, é um país organizado, onde as instituições funcionam, e acreditamos que, se conseguirmos envolver toda a sociedade civil e com a vontade política que existe nos governos em Cabo Verde, qualquer que seja o governo, há sempre uma vontade política de trabalhar com as Nações Unidas quando há grandes objetivos internacionalmente definidos, como é o caso da Agenda 2030. Nós, neste momento, já fizemos várias reuniões com os vários parceiros, mas também a nível interno estamos a mobilizar a sociedade cabo-verdiana para que consigamos, em 2030, atingir grande parte, ou se não todos os objetivos que foram traçados, os 17 que foram traçados. Repito, Cabo Verde atingiu muitos dos objetivos do desenvolvimento do milénio. Cabo Verde trabalha com muita responsabilidade. Quando digo trabalha com muita responsabilidade, significa que nós fomos sempre capazes de mobilizar toda a sociedade cabo-verdiana para que esses objetivos, no caso, os objetivos de desenvolvimento do milénio, mas também os objetivos de desenvolvimento sustentável, passem a ser um desígnio nacional. Ou seja, há uma grande vontade política no sentido de trabalharmos nessa direção, porque acreditamos que, cumprindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, nós estaremos a dar um grande passo rumo ao desenvolvimento do nosso país, que nós queremos ser, nos próximos anos, em 2030, um país desenvolvido. E é uma grande ambição do nosso país. Os resultados alcançados nesses 41 anos de independência encorajam-nos e acreditamos que é possível sermos um país desenvolvido em 2030.
O senhor citou no seu discurso terrorismo, guerras, são problemas que estão a afetar muitas regiões do mundo. Qual é a sua opinião em como resolver esses problemas?
Sabe, o terrorismo é um fenómeno que afeta todos os países, como disse no meu discurso, direto ou indiretamente. É provavelmente a ameaça mais importante que o mundo hoje tem. E nós acreditamos que no quadro do multilateralismo, das relações entre os países, com a colaboração de todos os Estados e com o apoio incondicional do sistema das Nações Unidas, nomeadamente do secretário-geral das Nações Unidas, é possível conseguirmos debelar este fenómeno que tem repercussões mundiais e, sobretudo, que causa sofrimento por todas as partes. Vimos em África, na Europa, nos Estados Unidos, Cabo Verde já sentiu isso na pele. Nós perdemos nos atentados de Nice cabo-verdianos que foram mortos, assassinados barbaramente, não é? Pelo chofer do caminhão que na Promenade des Anglais matou muita gente. Nós acreditamos que a humanidade tem este grande desafio pela frente e todos os países do mundo devem condenar o terrorismo sob todas as suas formas. E no âmbito das discussões em sede das Nações Unidas, nós devemos encontrar as melhores vias para debelar este fenómeno, atacando as suas causas, e há várias causas, mas mesmo com as causas que nós conhecemos, acreditamos que os países devem, de uma forma muito responsável, condenar veementemente qualquer ato, qualquer forma de terrorismo. Este é o primeiro ponto. A condenação deve ser global, total, mas também devemos trabalhar para ajudar os países a desenvolverem-se, para ajudar os países mais pobres, os países com mais dificuldades, a terem um futuro diferente para as suas populações. Mas isso não impede, este trabalho é feito, as Nações Unidas são um exemplo disso, da cooperação internacional. Há várias ajudas que são dadas aos países mais vulneráveis, com mais dificuldades, mas o terrorismo não tem nenhuma justificação. São atos de barbárie extraordinariamente graves e causam muito sofrimento e devem ser condenados em toda a parte do mundo, e Cabo Verde reafirma de forma muito responsável que condena todas as formas de terrorismo e, no quadro do multilateralismo, no quadro das Nações Unidas, trabalhará com todas as nações para deliberarmos desse fenómeno, desse flagelo que é global.
Ministro, vamos falar sobre saúde agora. Como é que Cabo Verde está a lidar com a ameaça do vírus da Zika?
Sabe, o vírus da Zika é uma preocupação para o nosso país. Nós estamos a trabalhar, temos já um plano de ação montado, conseguimos agora um apoio importante do Banco Mundial de cerca de US$1 milhão para a implementação desse plano de ação nos próximos 5 anos. Há uma grande vontade política do governo atual em trabalhar para, sobretudo, eliminar os focos do Zika, nomeadamente com o trabalho que é feito, que está a ser feito no âmbito do saneamento do meio. E acreditamos, como no passado nós já tivemos algum problema relacionado com o vírus que provoca o dengue, ou a dengue, a doença, nós conseguimos, graças a Deus, resolver este problema. O Zika não é só uma ameaça para Cabo Verde, é uma ameaça para a sub-região, para o mundo, e Cabo Verde, neste momento, está a trabalhar com as organizações internacionais, nomeadamente com a OMS, no sentido de implementarmos o nosso plano de ação, e acredito que, como já vencemos vários desafios na nossa vida, vamos conseguir ultrapassar mais este desafio, que de facto é importante, mas Cabo Verde é um país com instituições sólidas e com um governo muito ambicioso e, sobretudo, com um governo muito responsável, e acreditamos que, com o apoio do sistema das Nações Unidas e de vários outros países, da comunidade internacional em geral, conseguiremos ultrapassar as dificuldades que nós temos neste momento. Não temos preocupações ainda muito grandes, não há casos significativos, estamos a falar de 11, 12, 13 casos ainda em Cabo Verde, mas como um país aberto ao mundo, que voa para todos os países do mundo, nós temos a nossa companhia aérea, mas não só, Cabo Verde é um país muito aberto, com uma movimentação de população ou de pessoas muito grande, de maneira que nós demos muita atenção a esta questão do Zika e temos trabalhado, nomeadamente com a OMS, mas também com vários outros países, Portugal, Estados Unidos, países próximos de Cabo Verde, vizinhos, no sentido de conjuntamente conseguirmos resolver este problema, que é uma ameaça para vários países, para a humanidade hoje.
Como a comunidade internacional pode ajudar Cabo Verde num ponto central, que é a preservação e o uso sustentado dos recursos marinhos?
Sabe, a economia marítima é para Cabo Verde algo de extraordinariamente importante. Economia azul. Cabo Verde é um país que tem, em África, a 8ª maior zona económica exclusiva. Tem a 34ª maior zona económica exclusiva do mundo. O nosso território é praticamente marítimo. Nós temos 4.033 km² de superfície terrestre do nosso país e temos uma zona económica exclusiva que é do tamanho da França. A economia marítima tem um impacto extraordinariamente importante para a economia cabo-verdiana. E nós contamos com a comunidade internacional. Recentemente, o Sr. Secretário de Estado, John Kerry, promoveu uma reunião muito importante sobre os oceanos, Cabo Verde esteve presente, e há vários fundos que vão ser implementados, que vão ser operacionalizados, no sentido de ajudarem os pequenos países insulares, mas não só, os países que têm no mar uma oportunidade de desenvolvimento única de poder ter acesso a esses fundos e, sobretudo, desenvolver projetos importantes. Cabo Verde precisa de apoios muito concretos, mas precisamos de um apoio mais no conhecimento da realidade oceânica do nosso país. O conhecimento científico para nós é fundamental. Mais do que dinheiro, muitas vezes, queremos é como aquele velho ditado chinês, não é? Nós, em vez de querermos peixe, queremos saber pescar para podermos tirar o melhor proveito do nosso mar. E Cabo Verde já tira algum proveito do mar. Como sabe, nós exportamos produtos do mar. Nós temos, no âmbito da cooperação com os estados vizinhos da África, uma cooperação intensa nesta área. Mas acreditamos que a comunidade internacional pode trazer conhecimento científico para que Cabo Verde possa, se eu posso assim dizer, dominar o seu mar e, sobretudo, tirar o melhor proveito possível desta economia azul, que pode ser muito importante para o desenvolvimento de Cabo Verde.
Ministro, algum outro assunto que o senhor queira salientar nessa entrevista?
Eu queria salientar o facto de as relações de Cabo Verde com os Estados Unidos têm sido ótimas. Nós acreditamos que é possível Cabo Verde reforçar a sua relação com os Estados Unidos. Digo Estados Unidos porque vou ter, a partir da manhã, algumas reuniões importantes em Washington para falarmos de questões que têm a ver com a defesa, a segurança, a cooperação económica que existe neste momento. Como sabe, Cabo Verde beneficiou do segundo pacote do Millennium Challenge Account para a África, para o mundo, e especificamente para a África. Cabo Verde tem tido um desempenho muito bom. Nós acreditamos que, na sua implementação, quando digo desempenho muito bom, é que todos os projetos que foram programados no âmbito do Millennium Challenge Account estão a ser executados com grande sucesso. Acreditamos que é possível elevarmos as nossas relações com os Estados Unidos. Eu queria também deixar aqui uma palavra de apreço ao nosso candidato, quando digo candidato da lusofonia, para secretário-geral das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres. Eu queria enviar-lhe daqui, da sede das Nações Unidas, um grande abraço. Estive com ele em duas ocasiões muito recentemente. O apoio da comunidade dos países de língua portuguesa, o apoio dos países africanos de língua portuguesa é inequívoco para o nosso candidato. O candidato da lusofonia é seguramente o melhor candidato para ser secretário-geral das Nações Unidas e estamos convencidos de que o engenheiro Guterres tem todas as condições para ser um grande secretário-geral.
Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Foi um prazer, Sr. Edgar Pinto, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por esta oportunidade.